Estamos aqui no Tratado de Yumá, na página 87, Amud Beit, na quinta linha pequena de baixo. Tranata, fala agora, a gente estudou uma Mishnah da Masechet Tanit. Bishlosha prakim bashana koanim nosim et kapeim. Arba paamim bayom. Tem três épocas no ano onde os koanim, eles fazem birkat koanim quatro vezes no dia. Beshacharit, na reza de Shacharit, Bemusaf, na reza de Musaf, Beminchá, na reza de Minchá, o Beneilat Shearim, e na reza da Neila. Neilat Shearim quer dizer quando eles trancam as portas. Já te explica quando eles trancam as portas dos céus. Ou seja, nos últimos momentos desses dias especiais, eles faziam uma tefilá especial, como a gente faz em Yom Kippur. Então, nesses três épocas do ano, se fazia Birkat Koanim quatro vezes ao dia. Veio em Shlosha Prakim, quais são esses três épocas do ano? Betaniot, nos jejuns. O Bemaamadot. Maamadot é o seguinte: quando uma pessoa trazia um sacrifício para o Beit HaMikdash, quando o sacrifício era sacrificado, ele precisava ficar lá em pé, olhando o sacrifício sendo sacrificado. Ou seja, sacrifício dele, então ele precisa estar lá para mostrar as caras que ele que está sacrificando. Tagmará fala para a gente em outros lugares que o Corban Tamid, o Corban que era trazido todos os dias, era trazido pelo povo inteiro, pelo todo o público. Então o público, ele teria que estar lá, em pé, no Beit HaMikdash, vendo o Corban dele sendo sacrificado. Mas já que não dá para exigir que o povo inteiro venha ao Beit HaMikdash ver o Corban Tamid ser sacrificado, então o povo mandava mensageiros. Tinha 24 grupos e cada grupo tinha uma semana que eles iam para o Beit HaMikdash olhar o Corban sendo sacrificado. Mas não era o grupo inteiro que ia para o Beit HaMikdash, se uma parte do grupo ia para o Beit HaMikdash e uma parte do grupo ficava na cidade deles. E nesses dias, que eram os dias deles de ficar, de olhar e ficar em pé ao lado do Corban, eles ficavam no Beit HaKnesset e rezavam diferentes tefilot, e eles tinham uma criata Torá especial, liam na Torá Masé Bereshit, liam a criação do mundo na Torá, e etc. Tem que estudar em Masé Retanit todas as leis desses Maamadot. Então, nessas tefilot que eles faziam na cidade deles, nessas rezas, eles faziam quatro vezes Birkat Koanim. O Ben Yom HaKippurim, a terceira época do ano que se fazia quatro vezes Birkat Koanim ao dia, é Yom Kippur. Fala agora. Mai Neilat Shearim. O que quer dizer esse Neilat Shearim? O que quer dizer essa tefilá de Neilat Shearim? Rav Amar, Tzlot Eterata. Rav disse que é mais uma reza. Como a gente faz Minchá, se fazia mais uma reza chamada Neilat. E Shmuel Amar, Shmuel nos diz que não era mais uma reza, não era mais um Shmona Esrei. E sim, Manu Mechayenu. É uma certa tefilá chamada de Manu Mechayenu. Quem somos nós? O que é a nossa vida? Ou seja, a gente reza para Hashem pedindo piedade sobre os nossos pecados. Pergunta que Mará, Meitivé, Mará perguntou uma pergunta para Shmuel. Escrito numa braita, Or Yom HaKippurim, na noite de Yom Kippur, Mitpalel Sheva, a pessoa deve rezar uma tefilá que tem nela sete brechot, o mitvadé, e ele tem que se confessar. Beshacharit, na reza de manhã, de Shacharit, Mitpalel Sheva, ele reza sete brechot, o mitvadé, e se confessa de novo. O Ben Musaf, Mitpalel Sheva, o mitvadé, mas o Kazim Musaf, sete brechot no Shmoneh Esre, e ele se confessa. Ben Mincha, na reza de Mincha, Mitpalel Sheva, na Amidá, ele reza sete brechot, o mitvadé, e ele se confessa. Beneilá, e na última reza, Mitpalel Sheva, ele reza sete brechot, ou seja, ele faz o Shmoneh Esre, o mitvadé, e ele se confessa. Então, agora a gente vai apagar, ou seja, pular o final dessa linha, assim o Gra, ele conserta a Gmará, e a Braita continua dizendo, Vechotem bevidui divrei Rabi Meir. E ele termina, quando ele termina de se confessar, ele faz uma brechá chamada Akela Salchan, ou seja, ele termina o vidui com uma bênção, falando Baruch Atah Hashem, Akela Salchan, para Chachamim Obrim, Chachamim dizem, Mitpalel Sheva, ele reza sete brachot, vim ratzal, achtom bevidui chotem, e se ele quiser terminar as brachot da Amidah com uma brachá sobre vidui, ele pode, mas ele não precisa. Mas de qualquer forma, está escrito nessa braita que Neilá quer dizer rezar sete brachot, é fazer o Shmona Esrei. Então a gente vê, não como Shmuel, sim como Rav, que Neilá é uma reza adicional. Fala agora a Tiúvta de Shmuel Tiúvta. Então a opinião de Shmuel não está correta, porque a gente vê dessa braita, não como ele. Fala agora, Ula Barav, Nachit Kamei de Rava. Ula, o filho de Rava, ele veio na frente de Rava em Yom Kippur. E quando ele foi o Hazan de Neilá, ele rezou o seguinte, Patach, Patach Bechartano. Ele começou a amidá dele com Patach Bechartano, ou seja, um Shmona Esrei normal de Yom Kippur. Vesiem Bemanu Bechayenu. E ele terminou com a tefilá, com a reza que Shmuel diz que é Neilá. Veshabche. E Rava elogiou ele muito, porque ele combinou as duas opiniões, tanto Rav, que é mais uma reza, como Shmuel, que diz que Neilá é essa tefilá especial de Manu Mechayeno. Ravuna Bered Rav Natan Amar, Viachid Omrach Atfilato. Ravuna Bered Rav Natan fala para a gente que uma pessoa particular, não o Hazan, e sim, cada pessoa e pessoa, ela fala essa tefilá de Manu Mechayeno no final do Shmuel Esrei, ao terminar do Shmuel Esrei, ele fala Manu Mechayeno. Fala agora, Amará, diz Irav, Tfilat Neilá Poteret Shelarvit. Fala Irav que essa tfilat de Neilá, que ela pode ser rezada depois que anoitece o Yom Kippur, ou seja, passou o dia de Yom Kippur e anoiteceu, aí ele reza essa reza de Neilá. Então fala Irav, uma vez que ele rezou Neilá, ele não precisa mais rezar Arvit naquela noite. Fala agora, Irav Letamei, Irav está indo de acordo com a opinião dele, de Amar, que ele diz, Tlotei Teratai. Que é uma que é a Neilá, quer dizer, é mais uma tefilá, é mais uma reza. De Kivan de Tzali, tudo tzarich, já que ele já rezou, ele não precisa rezar novamente. Pergunta Gmará, Mia Mara Vahi, será que Rav disse o que a gente acabou de falar no nome dele? Ve'amara, Rav nos diz, Alaha que de Ve'omer, tefilat arvit reshut. A gente sabe que tem uma grande discussão se a gente é obrigado de rezar a reza de Arvit, será que é Ireshut? Será que a pessoa pode, por livre vontade, rezar Arvit se ele quiser ou se ele não quiser, ele não precisa? Ou não? O Arvit é uma obrigação, como as outras duas filot, Shacharit e Mincha. Então fala, Gmará, Rav sustenta com a opinião que Arvit é Ireshut. Arvit é opcional, quem quiser rezar, pode rezar, quem não quiser, não precisa. Então como ele pode me falar que Neilá, essa reza de Neilá, ela isenta a pessoa da obrigação de Arvit, ele sustenta que a pessoa, de qualquer maneira, não tem a obrigação de rezar Arvit. Fala agora, ele deu a Merchová, Kamar. Rav disse, de acordo com a opinião que sustenta que é uma obrigação, ele pode ser isentado da obrigação com Neilá, mas ele próprio sustenta, de acordo com a opinião, que é opcional. Fala agora, Beitivei, manda agora uma pergunta. Isso que Rav falou pra gente, que ele se isenta da obrigação de Arvit com a reza de Neilá, agora vai perguntar uma pergunta de uma braita. Escrito na braita, Ori Yom Kippurim, na noite de Yom Kippur, Mitvaler Shavu Mitvadeh Liazak Sete Brachot, e ele se confessa, Shacharit Shavu Mitvadeh, em Shacharit a mesma coisa, Liazak Sete Brachot, ele se confessa, Musav Shavu Mitvadeh, em Musav, Liazak Sete Brachot, ele se confessa, Beneilá, Mitvaler Shavu Mitvadeh, na reza de Neilá, ele também reza sete brachot, ele se confessa. Arvit, e ao anoitecer, ele reza Arvit, mitpalel sheva, men shmona esre. E aí ele reza sete brachot igual às 18 brachot. Ou seja, cada dia a gente reza 18 brachot ou 19 brachot, mas a gente reza, a princípio, 18 brachot no shmona esre. As três do começo, as três do final e as brachot do meio. Agora, no final de Yom Kippur, já que a pessoa já está muito cansada, Chachamim falaram que ele pode incluir todas as brachot do meio, todos os pedidos que a gente pede no Shmona Esrei, numa brachá só, chamada Avineinu. Que ele inclui todas as brachot em uma só. Já que a pessoa está muito cansada, ele pode fazer. Então, ele reza sete, ou seja, três ao começo, três no final, e uma no meio, que inclui todas as brachot do meio. Então, são sheva, sete brachot, que são igualadas, as 18 brachot. Rav Hanina ben Gamliel, Mishum Avotav, Rav Hanina ben Gamliel no nome dos pais dele falou, Mitpalel Shmanaestre Shlemot, ele tem que rezar 18 brachot completas. Por quê? Deixa Tzarich Lomar Avdalah Bechonen Adat. Já que no final de Yom Kippur tem que fazer Avdalah, e tem que falar Avdalah na própria Tfilah, Tachonantanu, que a gente fala todo Motzei Shabbat, tem que falar Motzei Yom Kippur também. No término do Yom Kippur também tem que fazer Avdalah. Quando a gente reza Avineinu, quando a gente fala essa brachá, que inclui todas as brachot, não dá para falar o Atachonantanu, não dá para falar Avdalah. Então, fala o Hanan Gabriel que tem que rezar todas as brachot completas para que ele possa falar o Avdalah. Está falando agora, mas de qualquer forma, a gente vê que ele rezou Neilá, e de qualquer forma ele tem que rezar Arvit. Fala agora, Tanai. Fala agora, é uma discussão entre Tanai. Se a Tfilá de Neilá, ela isenta a pessoa de rezar o Arvit. Detalhe que a gente está numa braita. Kol chayavei tfilot tovlim kedarkan biyom kippurim. Toda pessoa que é obrigada a se purificar, ou seja, a pessoa ficou impura e ela é obrigada a se purificar, ela pode se emerger no mikve, mesmo em Yom Kippur. Mesmo que a gente estudou já antes que em Yom Kippur não se pode tomar banho, mas já que ele não está fazendo por proveito, ele pode se emerger no mikve. Nidá veioledet, tovlot kederkan belei no Yom Kippurim. Uma mulher nidá, mulher que viu sangue, e uma mulher que deu à luz, as duas precisam também se emerger no mikve, ficarem puras, elas podem se emerger na noite de Yom Kippur. Balkeri, uma pessoa que viu a semente da reprodução, saiu do corpo dele a semente da reprodução, que ele fica impuro, então estou vendo o Lechad Amincha. Aí ele pode se emerger no mikve o dia inteiro de Yom Kippur, até Mincha, até depois da reza de Mincha. Rabi Yossi diz, Koleyam Kulo, o dia inteiro. Então qual que é a discussão entre eles? A discussão é, será que a reza de Neilá a gente reza ainda durante o dia? Ou a gente reza ao anoitecer? O primeiro tara da Braita sustenta que Neilá a gente reza já ao anoitecer. Já que a gente reza só ao anoitecer, então ele não precisa agora se emerger no mikve para rezar. O motivo que ele se emerge no mikve, uma pessoa que a semente da produção saiu dele, é porque ele está impuro e ele precisa rezar. Para rezar, ele pode se emerger no mikve. Mas será que ele não vai mais precisar rezar? Então o quê? Ele pode se emerger no mikve ao anoitecer. E aí ele reza Neilá. Então, se ele reza a tefilá de Neilá ao anoitecer, então ele isenta a obrigação de Arvit. Já Rabi Yossi sustenta que ele pode se emerger no mikve o dia inteiro, porque ele ainda vai rezar a reza de Neilá durante o dia. Então, de acordo com Rabi Yossi, a gente vê que ele não vai isentar a obrigação de Arvit rezando a reza de Neilá, que a reza de Neilá é rezada durante o dia, a gente reza ela durante o dia, e a Arvit tem que, é uma reza que é feita durante a noite, e já que uma coisa que a gente reza durante o dia, uma tefilá que a gente reza durante o dia, não isenta uma tefilá que a gente é obrigado a rezar ela ao anoitecer. Pergunta que vai lá, Veremino, a gente estou numa braita, azav e azavá, metzorá e metzorat, uzav, também uma pessoa que saiu a semente da reprodução dele, da Zavai, uma mulher que saiu a semente da reprodução dela, a Metzorá, uma pessoa que tinha lepra, a Metzorat, uma mulher que tinha lepra, o Boel Nidá, uma pessoa que mantém uma relação íntima com uma mulher que viu sangue e ela estava impura, Vetmei Met, uma pessoa que tocou um morto, Tovlim Kedekam Biyom HaKippurim, eles podem se emerger no mikve em Yom Kippur. Nidá veioledet, uma mulher que viu sangue e uma mulher que deu à luz, também tovlot kedarkan belele Yom Kippurim. Eles também se emergem no mikve na noite de Yom Kippur. Balkeri, uma pessoa que viu a semente da reprodução só uma vez. Então, Zav, ele viu a semente da reprodução algumas vezes. Balkeri, ele só viu uma vez. Aí, para rezar, ele precisa se emerger no mikve. Então, tovel, volech koleyam kulo. Ele pode se emerger no mikve o dia inteiro. Rabi Yossi omer, Rabi Yossi diz, min ha-mincha ulemala eino yachol etvol. Da mincha para frente, ele já não pode se emerger. Não tem mais nada, é uma total contradição. Antes, a gente estudou o contrário. Que o Tanakama, a primeira opinião da Mishnah, sustenta que só até a mincha. Aqui ele já fala que ele pode se emerger no mikve o dia inteiro. E Rabi Yossi falou pra gente que ele, na primeira braita que ele pode se emerger no mikve o dia inteiro. E nessa braita ele fala só até Mincha. Como pode ser? Fala a Gemara, lo kasha. Ad etzali tfilat neila, ad lo tzali. Fala a Gemara, Rabbi Yossi não é uma contradição. Rabbi Yossi que fala que ele pode se beijar no mico o dia inteiro se ele ainda não rezou neila. Mas, e Rabbi Yossi que fala que ele não pode se beijar no mico é se ele já rezou a reza de neila, porque aí já não tem mais motivo para se beijar no mico. Pelo Dagmará, e detalhe, se a gente está falando que ele já rezou, mata mal de Rabaná, então por que Rabaná sustenta que ele pode se beijar no mico até o anoitecer? Já que ele já rezou a reza de Neira, não tem nenhum motivo para se beijar no mico. Fala Dagmará, não, um novo conceito. Kassab de Rabaná, Tvilá Bismaná Mitzvah. Rabaná sustentam que a Tvilá, a Mitzvah de se beijar no mico, no tempo certo dela, é uma mitzvah. Ou seja, na hora que ele já pode se beijar no mikve, ele tem uma obrigação de se beijar no mikve naquele momento. Então, mesmo que ele já não tenha mais nenhuma reza para rezar até o final do dia, mas já que ele já tem uma obrigação de se beijar no mikve, ele precisa cumprir essa obrigação logo, na hora que ele pode. Então, aqui a gente dá de entender que é a biose que sustenta que depois que ele já rezou a Neila, ele não pode mais se emerger. Ah, é uma mitzvah, se emerger no mikve na hora certa. Daqui a gente vê que Rabi Yossi não sustenta que tem uma mitzvah de se emerger no mikve na hora certa. Vê a Tânia, a gente está no Babrata. Aí, Hashem Katuv al Psaró. Se uma pessoa, ele tinha o nome de Hashem escrito na carne dele. A gente sabe que tem uma obrigação de apagar o nome de Hashem. Então, uma pessoa que tem na carne dele escrito o nome de Hashem, ele não pode nem lavar esse nome de Hashem, ele não pode passar em cima nenhum óleo, porque ele pode apagar o nome, é proibido. Ele também não pode ficar em pé num lugar que tem cheiro mal, porque não pode deixar o nome de Hashem num lugar que cheira mal. Se ele precisou agora fazer se emerger no mikve por algum motivo, alguma mitzvah que ele tem de se emerger no mikve, ou que saiu a semente da reprodução dele, ou que ele ficou impuro por um morto, ele precisa fazer, ele precisa se purificar. Então, Korechalav Gemi Vioret Betovê. Ele encobre esse nome de Hashem com um Gemi, com uma certa borracha ou algum pedaço de pano, e aí ele pode se emerger no mikve. Rabbi Yossi Omer. Yoret Betovê Kedarko. O Bilvat Shalom Yeshavshef. Rabbi Yossi diz, não, ele não precisa, já vamos ver exatamente. Rabbi Yossi fala que ele pode se beijar no mikve de qualquer forma, intanto que ele não esfregue o nome de Hashem para se apagar. Fala que Marav Kaimalan, Betvilat Bismana Mitzvah Pligin, que a discussão entre eles, a gente estudou em outro lugar, que a discussão entre eles é, será que tem uma mitzvah de se beijar no mikve na hora certa? Ou seja, a discussão deles, certamente todo mundo concorda que se ele tem um pedaço de pano para encobrir o nome de Hashem, certamente ele vai ele vai pôr um pedaço de pano. A discussão deles é quando ele não tem um pedaço de pano. De acordo com a primeira opinião, ele vai esperar até ele ter um pedaço de pano. De acordo com a primeira opinião, se ele não tem um pedaço de pano, ele vai logo se emerger no mikve. Então qual é a discussão? A discussão é se tem uma obrigação de se emerger no mikve na hora certa. Então daqui a gente vê que Rabbi Yossi sustenta que tem uma obrigação de se emerger no mikve na hora certa. Então como a gente disse antes que Rabbi Yossi não sustenta assim, fala que mas aí Rabbi Yossi me Rabbi Yuda aí. Essa é a opinião de Rabbi Yossi me Rabbi Yuda. Não é o mesmo Rabbi Yossi, esse é o Rabbi Yossi. E esse é o Rabbi Yossi, o filho de Rabbi Yuda. Rabbi Yossi, filho de Rabbi Yuda, certamente sustenta que tem uma obrigação de se emerger no mikve na hora certa. Detalhe, porque a gente está numa braita, Rabbi Yossi me Rabbi Yuda Omer. Rabbi Yossi e Rabbi Yuda diz, Dayalet filashte bachrona. Rabbi Yossi e Rabbi Yuda sustenta que não tem uma obrigação de se emerger no mikve na hora certa. Ou seja, a Braita que falou antes que tem uma obrigação de se emerger no mikve na hora certa de acordo com Rabbi Yossi. E a Braita que falou antes que não tem uma obrigação de se emerger no mikve na hora certa é Rabbi Yossi e Rabbi Yuda. Então, onde que a gente vê que Rabbi Yossi e Rabbi Yuda sustenta dessa forma? Que a gente vê que em outro lugar a Gemara discute que se tiver uma mulher que tem muitas dúvidas se ela tem a obrigação de se emerger no mikve e quando é a obrigação dela, por exemplo, ela não tem certeza se ela deu à luz a um macho ou uma fêmea que tem diferenças no tempo, quando que ela já pode se emerger no mikve, então Rabbi Yossi e Rabbi Yuda fala que ela espera até o último momento que tem certeza que ela já pode se emerger, E ela, ela vai fazer a tefilá. E se a Biazira Bilda sustenta que ela tem que se emergir no mico e na hora certa quando ela já pode, então como que ela espera até o momento que ela tem certeza que ela só pode se emergir? Ela já tinha uma obrigação antes. Então aqui a gente vê que a Biazira Bilda sustenta que não tem obrigação de se emergir no mico e na hora que ela já pode. Ela pode esperar até quando ela quiser. Fala agora, Tano Rabanan nos diz Dona Mabraita, Roe Kere Biyom Akipurim, Yored Vetovel, Ulaele Veshafshef. A pessoa que viu sair dele a semente da reprodução em Yom Kippur, ele pode se mexer no mikve. E ao anoitecer, ele vai limpar a pele dele para que não tenha nenhuma coisa que pode separar entre a pele dele e a água. Ao anoitecer, se ele já se mexeu no mikve antes, o que adianta ele limpar a pele dele ao anoitecer depois? Ela ainda tem que falar Miba Ere Veshafshef. Antes de Yom Kippur, ele tem que limpar todo o corpo dele, para se caso acontecer que ele precisa ser genuinamente em Yom Kippur, ele já está limpinho, não tem nada que separe entre as águas e o corpo dele. Tana Kamei de Rav Nachman. Estudou um Tana na frente de Rav Nachman. Aroe Keri, de Yom Kippurim, uma pessoa que viu que sair dele a semente da reprodução em Yom Kippur, Avanotav Mechulimlo. Os pecados dele estão perdoados. É um sinal que os pecados deles foram perdoados. Veatânia, pergunta agora, gente, se o dono Mabrai está avanotav Sturim, que os pecados dele estão empilhados na frente do tribunal dos céus para castigar ele. Fala agora, mas Sturim não é Macher. Não, eles estão empilhados para serem perdoados. Tana de Rabi Ishmael estudou o Tana na Yitzvah de Rabi Ishmael, Aroe Keri Biyom Akipurim, a pessoa que viu a frente da reprodução em Yom Kippur, e dá Kola Shana Kola, tem que ficar preocupado o ano inteiro. Tem Maltava Shana, e se ele passou o ano, ou seja, ele não morreu no ano, Muftach Lo Shomer Olam Haba. Então ele pode ter certeza que está garantido para ele o Gan Eden no Olam Haba. Mundo vidor. Aber Avraham Bar Yitzchak, disse Avraham Bar Yitzchak, Teidá, vou te provar que é assim. Por quê? Por que, que deram esse sinal para ele que ele viu a semente da reprodução? Chegou lá o Olam Kulo, porque o mundo inteiro, todos os Eudim, Yom Kippur, Raef, eles estão com fome, ou seja, eles não podem manter relações, como a gente estudou, que um dos sofrimentos que tem que ter um Yom Kippur é não manter relações matrimoniais. E essa pessoa veio saber, e ele está satisfeito, porque ele deixou sair dele essa semente da reprodução. Que até Ravdim Yamar, Mafishchayei, Sagei, Umizgi. Uma pessoa que viu a semente da reprodução, não é só que ele vai viver, e sim, é que isso mostra que ele vai ter filhos que vão ter vida longa. Adriana Lach, Yom Kippurim, Vestika Lama Sechet Yuma. Baruch Hashem, já teve o mérito de terminar o Tratado de Yuma. Fiquem com a gente, que logo após a gente vai começar o Tratado de Sukkah. A gente sabe que tem uma lei que na Motzei Yom Kippur, no término de Yom Kippur, tem que logo construir a Sukkah para não ter nenhuma separação entre as mitzvot de Yom Kippur e a mitzvot de Sukkah. Yelchu Michael Ulchai. Então, a mesma coisa, a gente está terminando agora a Tratado de Yuma. Então, fiquem com a gente já no próximo página que a gente vai começar o Tratado de Sukkah.